Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. O evangelho que trago no coração para repartir nesta passagem de ano de 2011 para 2012 está registrado no livro de Mateus, o capítulo 3, o evangelho segundo São Mateus, o capítulo 3, a começar do versículo 13, quando Mateus está contando para nós o momento do batismo de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, que veio Jesus da Galiléia ter com João, João Batista, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus. E Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Na tradução da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson diz, este é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Este é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Foi a voz dos céus, de Deus o Pai, a respeito de Jesus, o Filho. A voz mediada pelo Espírito, por Deus Espírito Santo. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença conosco e sobre nós e em nós. E te damos graças pelo evangelho de teu filho Jesus, pelo evangelho da tua graça, pelo evangelho do teu reino. E pedimos-te essa tua palavra aos nossos corações nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço do ano de 2011, de joelhos, e de joelhos dou boas-vindas a 2012. O que quero dizer é que eu saio de 2011 em oração e entro em 2012 em oração. A oração é a palavra mais elementar do coração humano e a oração pode ser uma expressão de gratidão, de louvor, de adoração, de exaltação a Deus. A oração pode ser a expressão de um lamento, de uma consagração de tristeza. A oração pode ser uma expressão de gratidão. A oração pode ser intercessão. A oração pode ser também petição, súplica aos céus. A minha oração, portanto, de saída de 2011 e entrada em 2012, é uma oração de petição. Embora na minha oração eu expresse a Deus o louvor que só a Ele é devido, e renda a Ele e tribute a Deus, o nosso Pai, a glória que só ao seu nome é devida. Embora na minha oração eu expresse a minha gratidão pela maneira generosa com que tenho sido, ou como tenho sido abençoado por Ele, a minha oração nesse final de ano e de entrada, nesse momento de passagem, é uma oração de petição. Eu peço algumas coisas a Deus e, na verdade, a minha oração eu gostaria também que fosse transformada pelo sopro do Espírito de Deus numa palavra profética para você. Que a minha oração por mim é também uma oração por você. E se o Espírito de Deus assim nos abençoar aqui juntos nessa noite, eu desejo muito que a minha petição seja uma forma de dizer a você que é isso que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2012. Porque essa minha esperança de que seja isso que Deus faça na minha vida é uma esperança fundamentada. A Bíblia Sagrada diz que quando oramos segundo a vontade de Deus, Deus atende a nossa oração. E eu não tenho dúvidas de que aquilo que peço a Deus na minha petição é da vontade de Deus. Eu não tenho dúvidas de que Deus deseja que eu peça isso a Ele. E se Ele deseja que eu peça isso a Ele, eu sei que é isso que Ele quer fazer na minha vida. E se Ele quer fazer na minha vida, eu sei também que Ele quer fazer na sua vida. Então eu gostaria que você recebesse o meu partilhar do Evangelho nessa noite e o meu testemunho de qual é a oração que faço a Deus como uma palavra profética para abençoar a sua vida e que você fizesse aquele gesto que caricatura nós que somos identificados com o protestantismo evangélico nesse Brasil e que você no seu coração dissesse: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Eu recebo essa palavra. Fala, Senhor, porque eu recebo. Então eu faço a minha oração de petição e eu profetizo sobre a sua vida e abençoo você em nome de Jesus para a glória de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. E eu me apresso a dar o fundamento da minha oração. Quero dar a você o fundamento da minha oração. Esse texto do Evangelho que nós acabamos de ler e especialmente esta expressão dos céus, né, e da palavra de Deus pronunciada sobre Jesus, o Filho, dizendo: este é o meu Filho amado, a alegria da minha vida. Essa experiência diz para mim quatro coisas, que são as minhas quatro orações e as minhas quatro petições. Diz para mim que Deus me ama. Primeira coisa, quando Deus fala para Jesus, o seu filho: esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida, eu ouço Deus dizendo isso também para mim. E ouço Deus dizendo isso também para você. Então, primeira coisa, Deus me ama. A segunda coisa que esse texto diz para mim é que Deus me visita inesperadamente. Porque eu acredito que Jesus não imaginava que no momento do seu batismo o céu se abriria e que o Espírito Santo viria sobre ele, Jesus, na forma corpórea de uma pomba e que a voz de Deus se tornasse audível a respeito dele, sobre ele, Jesus. Então, é como se Deus desse em Jesus, o Filho, um susto de misericórdia e graça. Então, essa palavra diz para mim que Deus me visita nos momentos em que eu menos espero. E estranhamente ou divinamente nos momentos em que eu mais preciso. E se Deus visitou Jesus assim, também me visita e também visita você. Inesperadamente. A terceira coisa que esta palavra me diz é que Deus, o nosso Pai, se antecipa ao mal. Porque logo em seguida Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O momento seguinte do batismo é um momento de enfrentamento do mal. Mas antes de a serpente aparecer para Jesus, o Pai se manifesta a ele, Jesus. De modo que Deus está sempre adiantado ao mal, ao maligno. e a malignidade que está impregnada no nosso mundo e na realidade em que vivemos. Antes do mal bater à nossa porta, o Senhor Deus já pronunciou sobre nós que somos seus filhos amados, a alegria de sua vida. Deus se antecipa ao mal. E se Deus se antecipa ao mal, na vida de Jesus o Filho também se antecipa ao mal na sua vida e na minha. Sempre. Deus não é pego de susto, Deus não é pego de surpresa, Deus não está despreparado e o céu não se agita e não entra em polvorosa quando o mal bate à nossa porta. Deus está sempre adiantado, nos oferecendo a sua palavra de amor. E a quarta coisa que esta palavra me diz é que Deus me honra publicamente. Deus me honra publicamente. Deus faz questão de pronunciar sobre Jesus e dar publicidade a esse pronunciamento. Esse é o meu filho amado. Esse é o filho que eu amo. Esse é a alegria da minha vida. E se Deus faz isso sobre Jesus, faz também sobre mim e faz também sobre você. Deus nos honra publicamente. Digamos assim que, muito embora nós tenhamos de quando em vez vergonha de dizer que somos filhos de Deus, Deus não tem vergonha de dizer que é nosso Pai. E Deus nos honra publicamente. Então, o que peço a Deus em oração? Eu peço, em primeiro lugar, que Deus me leve mais longe e mais fundo nas minhas relações de amor e de afeto. O que significa que enquanto eu oro, eu também estou dizendo a Deus que estou abrindo o meu coração um pouco mais, não tanto porque eu sou medroso e sou ferido, eu sou incompleto, eu sou contido, eu sou reservado. Então eu estou dizendo, Deus, leva-me mais longe, mais fundo nas minhas relações de amor e de afeto. E o Senhor pode contar que eu vou sim abrir o meu coração um pouco mais para as pessoas. Eu vou me abrir mais para as pessoas. Para as pessoas que me rodeiam. Eu vou me dar mais para as pessoas. Eu vou permitir que elas se aproximem um pouco mais de mim. Não muito, porque eu tenho medo. Mas eu vou permitir. E vou tentar me dar mais, mas não muito, porque eu continuo sendo muito egoísta. Mas quando eu peço a Deus, Deus, fala para mim também que o Senhor me ama. E enche o meu coração do teu amor. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, então me dá aqui a sua mão, meu filho. E aí, porque é Deus quem está dizendo para mim, me dá aqui a sua mão, eu dou, claro. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai me levar na direção de um outro filho dele e vai dizer, aí está. Deus vai me levar na direção de uma outra filha dele e dizer, aí está. Você quer amor? Se você quer viver amor e quer ser encharcado do meu amor, então, abra-se para as pessoas. Comece a servi-las. Deixe-se servir por elas. É com as pessoas. Porque esse é o evangelho, não é, queridos, que nós abraçamos ou que nos abraçou e que nos foi revelado. É o evangelho da cruz do Calvário. O que é a cruz, senão esse símbolo extraordinário? E é tão extraordinário que é divino, né? É a haste vertical, a nossa relação com Deus, e a haste horizontal, a nossa relação entre nós. É o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor de Deus por nós, mas o amor de Deus acima de todas as coisas, e o amor de Deus por nós, que vem para nos fazer um. Numa só família de amor e numa comunhão de amor. Por isso que quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. E quem quer experiência do amor de Deus no quarto fechado, não vai encontrar. É nas relações de afeto que o amor de Deus nos preenche, nos cura, nos sara. Esses dias mandei uma mensagem a um amigo dizendo, sinto sua falta. E ele disse assim, eu estou um pouco recolhido porque nesse exato momento preciso de alguma cura e não sou boa companhia. Eu respondi sem dúvida alguma, que cara de pau que é você, que você precisa ser curado e se afasta das pessoas que podem amar você com o amor de Deus. Mas eu sou igualzinho a ele. Quanto mais eu preciso ser amado, mais eu me escondo, mais eu me recolho. Então, quando eu peço a Deus, Deus, diga para mim também que o Senhor me ama. Deus vai me pegar pela mão e me colocar perto das pessoas e vai dizer assim, você quer experimentar o meu amor? Então, ajoelhe-se e lave os pés dessa pessoa. Você quer experimentar o meu amor? Então, deixe essa pessoa lavar os seus pés, porque é aí que o amor acontece. Por isso que João diz assim para nós, né, que Deus é invisível, mas se nós nos amamos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nós experimentamos o amor não na profundidade do nosso ser, isso é budismo. Você se ajoelha lá no seu quarto e diz assim, Senhor, me enche do teu amor, isso é budismo. Quando você vai no seu quarto e diz assim, Senhor, me enche do teu amor e você faz uma viagem ao seu eu mais profundo, é budismo. O cristianismo é, Senhor, me enche do teu amor, porque eu sou guardador do meu irmão, sim. O meu irmão é problema meu, sim. O que afeta o meu irmão me afeta. E quando eu fujo de ser afetado por você, eu estou fugindo. Ai, que Deus me perdoe. Eu estou fugindo da única maneira que Deus tem para me amar, que é através de você. E se você foge de mim, você está fugindo da única maneira que Deus tem para amar você, que é através de mim. Por isso que o profeta Oséias diz, com cordas de amor humano, eu te atraí. Com laços de amor humano, eu te busquei. Esse é o caminho do nosso Jesus. E é por isso que ele, Jesus, se apresenta como o padrão do amor. Ontem mesmo conversava com alguns amigos e o meu filho e dizíamos assim que o grande anseio do nosso coração é experimentar o amor. Eu acredito nisso com todas as minhas forças, que o que nós buscamos é alguém que diga para nós, eu te amo. E eu vou com você até o fim, eu vou morrer por você se necessário. Essa é a nossa grande fome. E aí estão as profundas feridas dos nossos corações, é que as pessoas que disseram isso para nós não fizeram o que disseram, não cumpriram o que prometeram e não foram capazes de nos amar nessa intensidade toda. Por isso é que é o amor de Deus que nos cura, mas esse amor de Deus, ele é materializado nas pessoas que nos tocam com a pureza do Espírito Santo de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim que nós devemos nos cumprimentar uns aos outros com um beijo santo, com ósculo santo. É o que nós fazemos é isso. Ontem nós conversávamos. Eu disse assim, a mulher que compra uma bolsa bonita, o que ela quer? Ser vista, admirada, desejada e amada. A mulher que passa fome para emagrecer também. Tudo que nós fazemos é em busca disso aí. É por isso que as nossas crises relacionais nos machucam tanto. É porque cada pessoa que entra na nossa vida e que entra no nosso e-mail, que entra no nosso, na nossa lista telefônica, a gente, no fundo, no fundo, até mesmo inconscientemente, a gente pensa assim: será que finalmente apareceu alguém que vai me dar um ósculo santo? Aí a gente percebe que o ósculo não é tão santo, aí a gente fala: mais um, mais uma, menos um. Será que tem alguém que vai me amar com esse amor do Espírito Santo de Deus? Então o que eu peço para mim, porque é isso que me cura das minhas inseguranças, das minhas manias, das minhas taras, dos meus medos, das minhas culpas, é alguém que materializa o amor de Deus para mim e que me abraça com santidade, com pureza e que dá na minha face um beijo santo. Então o que eu peço para Deus? Eu peço isso. Eu peço que Deus derrame o amor dele sobre mim. E que nesse ano de 2012, eu já estou até antevendo o que vai acontecer. Que eu vou me encontrar com gente que vai olhar com aquela cara para mim dizendo: me ame de maneira pura. Eu vou dizer: ai, Senhor, para que eu fui pedir aquele negócio em 2011, lá no último dia do ano, a última oração, eu fui pedir isso. Mas eu sei que as pessoas vão se aproximar de mim. E eu sei que Deus vai trazer para o meu lado pessoas que vão me amar com pureza e que vão ser instrumentos dele, Deus e do Espírito de Deus, para me curar como homem, para me curar como ser humano, para me curar nas relações de amor e de afeto. E isso é uma oração também pela nossa comunidade. É uma oração pela igreja, porque o que é igreja? Se não esse lugar de gente ferida e mal amada, que se encontra com Jesus e dá de cara com um montão de irmão e irmã, que só Deus sabe onde ele encontrou. É o que o meu amigo fala, que Deus tem cada filho, que eu vou te falar uma coisa. Deus tem cada filha. Então a igreja é essa comunidade em que todo mundo mal amado, amado por Jesus, começa a aprender a se amar de um modo puro. Essa é a igreja, essa é a comunidade. Então é isso que eu peço a Deus. E eu profetizo amor na sua vida, viu? Amém, irmãos? Agora, profetizar amor na sua vida significa que eu profetizo gente na sua vida. Quer? Quer gente, meu irmão? Então toma, gente. Gente. Gente para você servir. Gente que vai ensinar você a se humilhar, gente com quem você vai ter que repartir o espaço, repartir o pão, repartir o ouvido, você vai ter que aprender a se dar, e gente que vai também abençoar a sua vida. Então eu profetizo amor na sua vida e profetizo gente na sua vida para que você seja amado por Deus e ame pessoas com o amor de Deus no seu coração. Amém? Segunda oração que eu faço, eu peço que Deus me leve a conhecer, experimentar e perceber coisas que eu ainda não sei, não conheço, não percebi, não identifiquei, que sequer eu imagino que existam. Algumas delas, inclusive, que eu já ouvi falar que existem, mas que eu ainda não vivi, e que Deus tem para nos dar. Essa palavra aqui, eu escolhi a palavra alumbramento. Eu peço a Deus alumbramento. Esse é o meu desejo para 2012. Isso é uma oração de Rembrandt Joshua Heschel. No seu leito de morte, ele disse assim: uma coisa eu pedi a Deus e ele me concedeu. Alumbramento. Assombro. Arrebatamento. Essa visitação do Espírito Santo de Deus que tira o fôlego. Coisa assim de deixar a gente sem fôlego. E que o Espírito de Deus nos dá. Por exemplo, eu tenho um casal amigo aqui da nossa igreja que está querendo me levar para pular de paraquedas. 2012, acho que eu vou. Vou pular de paraquedas, nunca vivi isso. Eu não sei o que é essa sensação. Eu não sei o que é esse medo na porta de um aviãozinho. Eu não sei o que é essa sensação de... Não sei. Ai, Jesus. Meu Deus. Eu não vivi isso. Ter um instrutor amarrado em mim, dizendo, confia. Ai, Senhor. Eu não vivi isso. Eu sei que há sentimentos que eu ainda não experimentei. Há lágrimas que eu ainda não derramei. Há dimensões de relações humanas que eu ainda não vivi. Há verdades espirituais que eu ainda não compreendi, não discerni. Não me foram reveladas. Há uma visitação do Espírito que eu ainda não tive, mas que eu quero ter. Eu quero que o Espírito de Deus venha sobre mim e tire o meu fôlego. Eu procurei uma definição para alumbramento e encontrei essa aqui, ó. Experiências pelas quais passamos e que parecem que não são desse mundo. É mesmo, o reino de Deus não é desse mundo. Então, experiências que parecem que não são desse mundo. Momentos singulares, impregnados de algo maravilhoso e que de repente nos toca e nos encanta, tira os nossos pés do chão e que ao mesmo tempo gera em nós um sentimento de que somos estrangeiros aqui nesse mundo. Esse sentimento assim de que eu não sou daqui. E eu lembro do C.S. Lewis falando, se há no meu coração anseios que não podem ser satisfeitos nesse mundo, isso significa que eu fui criado para um outro mundo. E eu falo, é isso, Deus. Tem coisas que não são desse mundo, que ou o Senhor dá para mim ou eu nunca vou experimentar. E há fomes no meu coração, anseios, há expectativas, há desejos, que ou Deus me visita com o Espírito e me arrebata, ou eu não vou experimentar em situação nenhuma. É com o Espírito de Deus que a gente experimenta. É o que o apóstolo Paulo fala, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Tem o céu dos passarinhos e dos aviões, tem o espaço sideral, e tem o terceiro céu, que é o de Deus. E o Paulo diz, eu fui para lá. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu sei que eu fui. E quando eu fui, eu vi coisas que eu não ouso contar para vocês. Então, quando eu peço a Deus alumbramento, eu não estou pedindo assim que Deus me dê novas revelações para eu pregar aqui de domingo. Não, isso aí é eu estou pedindo a Deus aquelas coisas que são da intimidade dele comigo. Coisa de pai com filho que não é revelado nunca, até porque não dá para traduzir em palavras. Então eu peço essa visitação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque eu ainda continuo bebendo de poça de água suja, sabe? Sabe quando a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é aquele rio de água viva a jorrar de dentro de nós? E que o profeta Jeremias fala, palavra de Deus pelo profeta Jeremias, olha o que esses loucos fizeram, me trocaram manancial de águas vivas por poça de água da chuva. Então eu sei o que é beber poça de água da chuva, mas eu também sei o que é beber do rio de água viva, do Espírito de Deus no meu coração, e cada vez que eu experimento isso, eu digo, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu sei o que é um prazer que eu posso construir, que eu posso comprar, que eu posso pagar, que você pode me dar de presente. Eu sei o que é esse prazer. Mas tem um prazer, uma alegria, uma felicidade, uma bem-aventurança que é de Deus, é do céu, é do Espírito Santo. É isso que eu estou pedindo. É essa visitação do Espírito Santo. Eu peço para mim, peço para você e profetizo isso na sua vida. Terceiro, eu peço a Deus que Ele me sustente para 2012, para a minha vida em 2012, seja ela qual for, especialmente o enfrentamento do mal. E especialmente para que eu, em qualquer que seja a configuração da minha vida, e qualquer que seja a expressão do mal que venha contra mim, que eu prevaleça fazendo coisas extraordinárias para a glória de Deus. O nome disso é unção. Eu peço unção. Eu lembro o tempo da minha vida em que eu não acreditava em unção. Hoje, graças a Deus, eu acredito. Eu acho que tem crente que não tem unção e crente que tem unção. É como diz o outro, unção e outro não são. É unção. Tem unção. Tem um negócio desse. Tem momentos na minha vida em que eu tenho certeza que a mão de Deus está na minha cabeça e que pode aparecer o diabo na minha frente que ele vai sair correndo. Mas tem momentos que eu tenho a sensação de que se o diabo aparecer, eu saio correndo. Há momentos da minha vida em que eu me sinto fortalecido para qualquer circunstância. E há momentos em que eu digo assim, Senhor, me poupa. Há momentos em que eu consigo prevalecer a tentação e há momentos em que eu penso que Deus me poupa de ser tentado porque Ele sabe que eu não vou prevalecer. Eu sei o que é ter unção e o que é viver sem unção. Então eu peço unção. Porque o que é essa visitação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus? Que o prepara, que antecipadamente vem sobre Jesus para que ele enfrente a serpente no deserto e saia para ministrar e sinalizar o reino de Deus. Então eu peço isso, Senhor, me dá unção para 2012. Eu não sei o que de mal ou bem vem por aí, mas o que vier, em nome de Jesus e para a tua glória e no poder do teu Espírito, ungido pelo teu Espírito, que eu enfrente. Não sei se são contingências da vida, não sei se são ataques do mal e do maligno e do diabo, mas uma coisa eu sei, maior é aquele que em mim está do que aquele que está no mundo. Uma coisa eu sei, que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Uma coisa eu sei é que o Espírito de Deus que ungiu a Jesus está derramado sobre a minha vida e eu quero viver na plenitude dessa unção. Eu leio Romanos capítulo 1. Leio Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo dizendo assim para a igreja de Roma. Eu vou encontrar vocês e quando eu chegar aí em Roma, eu vou chegar na plenitude do Espírito Santo. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu falo assim, pessoal, estou voltando de férias, dia 20 de janeiro. E vou voltar na plenitude do Espírito. Se prepara aí que vai tremer a tenda. Já pensou em falar um negócio desse? Mas é o que eu quero. Eu quero unção. Eu quero mais de Deus para servir, independentemente de qual seja a realidade onde eu esteja colocado. Quanto sofrimento eu tiver, que não venha, em nome de Jesus, está amarrado, mas se vier que eu enfrente em nome de Jesus também, eu estou pedindo unção de Deus, unção. Capacitação espiritual, dons espirituais que eu ainda não tenho, que eu não conheço, que eu não vivi. Digo, Deus, dá para mim também, eu quero, eu recebo. Unção. Porque o diabo está aí, Senhor, solto no mundo. Alguém tem que se levantar em teu nome para mandar ele parar. E tem que ser eu também. Eu quero ser um desses. O diabo está entrando pela porta da minha família, da minha casa, eu tenho que mandar ele parar. Mas eu preciso enxergar que ele está entrando, eu preciso ter coragem de mandar ele parar. Em nome de Jesus, então me dá unção. Eu preciso testemunhar para as pessoas do meu trabalho, falar de Jesus, da vida abundante de Jesus. Então me dá unção, eu quero unção. Unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero a unção do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo isso para você na sua vida também. Por último, mas não menos importante. Essa aqui é... Eu faço assim com temor e tremor. E Deus conhece o meu coração e que Ele tenha misericórdia de mim. Eu quero e peço a Deus que Ele me honre diante dos homens. Para que Ele seja honrado na minha vida. Que Deus faça coisas por mim e ao meu redor e através de mim. Que deixem assim muito claro, para todo mundo que eu sou filho dele. Ah, eu peço isso. Eu peço assim que Deus faça coisas no meu ano de 2012, assim, na minha vida. Que as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, estão me observando e sabem dos bastidores da minha vida, que elas falam assim, que elas fiquem impressionadas e elas falem assim, ó, tem coisa que só acontece com você. Eu digo, é Deus. É Deus, sou filho dele, ele cuida de mim. Deus fez isso aí. Quero que as pessoas digam assim, como é que você me explica isso que aconteceu com você? E a única explicação seja, Deus. Foi Deus que pôs a mão na minha cabeça e o céu se abriu sobre mim e aconteceu isso que você está vendo, então glorifique a Deus. Eu quero que as pessoas digam assim, olha, rapaz, me diga uma coisa, quem é que banca você desse jeito? É Deus. Deus. Que o céu se abra sobre mim. E que as pessoas que estão em volta digam assim, esse cara é filho de Deus, não mexe com ele, ele é filho de Deus. E olha, se você está pensando que eu estou pedindo assim, riqueza, bababá, essa coisa toda, você me conhece, você sabe que eu não acredito nisso, você sabe que a vida mesmo depende de pequenas coisas. Uma pequena mansão, uma pequena fortuna, um pequeno iate. Eu não sei o que, que é que Deus vai me dar. E que ele vai me honrar. Ele vai me honrar. Mas ele não vai me honrar para que eu seja honrado. Ele vai me honrar para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Porque uma coisa eu sei. Se eu pegar a honra de Deus para mim, essa afronta aos céus não passa sem consequência no coração de Deus. Então eu não quero mexer com a glória de Deus. Mas num mundo tão caótico, eu peço a Deus, Senhor, é para o teu nome ser glorificado. É mais ou menos uma coisa assim, ai, Deus que me perdoe, mas é oração mesmo, eu estou pedindo. É que nem Elias e os profetas de Baal, entendeu? É eu levantar os olhos e falar assim, Senhor, mostra para eles quem é o Senhor. Mostra para eles que eu sou seu filho. E se Deus faz isso mesmo, nessa hora em que Deus faz, e o nosso coração é íntegro e verdadeiro, na hora em que Deus nos honra diante dos homens, nós ficamos assim pequenininhos. E Deus cresce, 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 cresce. E o nome dele é glorificado e a gente desaparece. Então eu peço isso. Eu não sei o que é. Mas a palavra que eu uso para traduzir isso aqui é milagre. Senhor, faz milagre na minha vida. Faz coisas na minha vida que é como Jesus falou para os seus circunstantes. A partir de agora, vocês vão ver o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. É como se eu dissesse, vocês vão ver o céu aberto sobre mim. E Deus me honrando e abençoando a minha vida. E vocês vão perceber que à medida em que isso acontece, eu vou desaparecendo. E todos nós vamos glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Eu peço isso para a minha vida. Eu não sei quais são os milagres de Deus que você espera. Mas eu profetizo na sua vida milagres para a glória de Deus. Que você seja honrado publicamente. Que você seja honrada na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você falou, Ed, você está pregando prosperidade agora? Que seja. Se veio de Deus, eu vou dizer que não quero. Se é para a glória de Deus, eu vou dizer que não quero. Se é para o reino de Deus ser expandido, sinalizado, o evangelho de Jesus Cristo anunciado, o nome de Deus reconhecido em santidade, eu vou dizer que não quero, eu quero. Mas quem sabe, é um momento de tribulação na minha vida, em que o céu vai se abrir sobre mim e as pessoas vão dizer assim, Ed, como é que você suporta um sofrimento desse? Eu digo, é Deus. É a glória de Deus. enquanto eu choro de noite, a canção do Senhor está comigo e o Espírito Santo Consolador está comigo. Eu não estou pedindo vida boa, eu estou pedindo a glória de Deus, eu estou pedindo que Deus me honre para que Ele seja glorificado na minha vida. Eu peço isso para mim, eu peço isso para você também. O que eu peço a Deus nessa virada de ano? Eu peço a Deus amor, e eu profetizo amor na sua vida. Você que vive sozinho, sozinha. Aliás, um parêntese. Não estou profetizando romance, né? Não necessariamente. Mas quem sabe eu estou profetizando um romance na sua vida. Não esses cafajestes que só querem levar você para a cama e te cuspir depois. Eu estou profetizando um homem para amar você com dignidade. E também não estou profetizando essas aventurinhas de sábado à noite, não. Mas um homem para você que vai de cama em cama procurando amor. Um homem para você amar com dignidade. Estou profetizando um marido para você exibir e usar. Estou profetizando um amor digno. Mas muito além do romance, eu estou profetizando amor na sua vida, porque Deus quer ensinar você a amar. E Deus quer amar você através de pessoas. Então que Deus dê para nós uma imersão de amor, em nome de Jesus, no poder do Espírito, para a glória dEle mesmo. Que eu peço a Deus e profetizo na sua vida, alumbramento. Peço que o céu se abra sobre você, que você seja arrebatado, arrebatada, que você perca o fôlego na presença de Deus e você se prostre com a cara no pó e no chão, glorificando a Deus por uma visitação do Espírito Santo. Profetizo isso na sua vida, porque essa é a minha oração para mim, a minha oração para você. Eu profetizo para você unção do Espírito. Para você enfrentar a vida, qualquer que seja ela, e continuar prevalecendo em nome de Jesus e para a glória de Deus. Capacitação espiritual, sonhos de realização no reino de Deus. Ministério eficaz, frutífero, onde você estiver, a unção do Espírito de Deus. E eu profetizo na sua vida milagres, milagres. Milagres que façam você desaparecer. E que Deus seja glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Que seja assim. Para você e para mim. E que seja essa a nossa declaração e definição de feliz ano novo. Então, quando eu cumprimentar você agora ao final, dizendo feliz ano novo, meu irmão, feliz ano novo, minha irmã. Eu estou dizendo assim, um ano cheio de amor, de alumbramento, de unção e dos milagres da graça de Deus na sua vida. Então, eu queria pedir que você fizesse isso agora e desse um feliz ano novo para quem está aí do seu lado, enquanto os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia se achegam, se aproximam e a banda sobe. Feliz ano novo para você, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém.